Olá, vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. Eu, Gabriela Sobral, na ausência de Germano Rodrigues, vou apresentar nesta quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021, direto da redação integrada da Folha de Pernambuco, o podcast recheado de informações atuais para você. Hoje vamos falar com o cientista político Vanúcio Pimentel sobre as eleições presidenciais de 2022. Tivemos anúncios de pré-candidaturas para o cargo do Planalto ainda nesta quinta-feira. Irei falar também com o subeditor de radar da Folha de Pernambuco, Anderson Bandeira. Ele vai esclarecer e atualizar a gente sobre a invasão de garimpeiros no Rio Madeira, lá no interior do Amazonas. Olá, Anderson, bem-vindo. A gente veio falar agora sobre os casos que estão acontecendo no norte, né, no norte do Brasil, é que fazem pelo menos 15 dias que garimpeiros formaram uma espécie de vila flutuante no Rio Madeira, no interior do Amazonas, com centenas de dragas e balsas para exploração ilegal do ouro. E a informação que a gente tem através dos moradores da região é que garimpeiros começaram a compartilhar nas últimas semanas a informação de que havia ouro naquele trecho específico de forma informal e assim que aconteceu a invasão. Quais são as novidades, as informações que você tem para trazer para a gente sobre esse caso?
Então, as últimas novidades que a gente tem é que, após tomar conhecimento, o governo federal adotou algumas medidas, dentre elas aí uma parceria entre o IBAMA e a Polícia Federal, que foi anunciado pelo vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, que ele comanda ali aquele monitoramento daquela região ali, em função do desmatamento, né, que já virou alvo da comunidade internacional. Ele anunciou que vai mandar a Polícia Federal e o IBAMA para fiscalizar e monitorar de perto essa atividade, né, que a gente lembra que é uma atividade ilegal, né, de extração de ouro que está sendo feita naquela região. Então, essas são as últimas notícias que a gente tem da medida que o governo federal está tomando. E em meio a isso também tem uma outra medida, que é o Ministério Público Federal. Ele recomendou também que todos os órgãos, tanto estadual quanto federal, que participem dessa ação. Em contrapartida, a gente também tem a informação de que o pessoal que está extraindo lá o ouro também ameaçou revidar, né, com tiro se alguma medida mais truculenta for feita pela Polícia Federal. Então, a gente está aí num cenário aí, 15 dias que eles já estão aí, como você bem falou, uma espécie de cidade flutuante ali extraindo ouro, né, de forma ilegal, sem licença ambiental, conforme o Greenpeace falou, né, que não existe licença ambiental. Eles estão utilizando ali, inclusive correndo sério risco de saúde até para quem está extraindo.
Isso, né, porque perguntar isso agorinha, por causa do mercúrio.
É,
né?
Porque o mercúrio é muito utilizado para a questão da, para a gente ter o ouro, né? Então tem gente que está manuseando diretamente, sem nenhuma medida de segurança. E o próprio uso do mercúrio também, ele ataca o meio ambiente. Então é por isso que essa atividade ela tem que ser monitorada, né? Então essas são as novidades. E a gente lembra que isso está sendo feito ali naquela região, na cidade de Altazes, né, a 113 quilômetros de Manaus, né, ali no Rio Madeira.
Ô Anderson, agora uma pergunta. Mourão disse que as autoridades vão inspecionar, mas isso depois de 15 dias, né? O governo ficou 15 dias sem fazer nada. Depois de 15 dias foi que, pela pressão da sociedade, eles resolveram tomar alguma atitude.
Infelizmente eles esperaram esse período, né, esse tempo todinho, e só depois de um clamor popular que anunciaram essa medida. E a gente lembra que aquela região ali, ela já é muito cobiçada pela questão do ouro, né? Essa expedição, como tantas outras ali, circulam já há mais de 4 meses por ali em busca de ouro. Então foi dada a informação de que existia ouro lá, então eles fizeram lá um grande vilarejo flutuante e estão extraindo.
Então, bloqueando completamente o rio, né?
Bloqueando, inclusive, a passagem dos transeuntes, que usam ali as balsas, né, lancha, para chegar até Manaus. Então, é realmente uma medida demorada do governo federal, né, 15 dias depois que vem tomar uma atitude mais enérgica. E a gente lembra que essa, a questão do desmatamento, do garimpo ilegal, isso já é uma pauta que já vem sendo discutida há anos, né? E Sim. foi muito intensificada com o governo federal nessa gestão do presidente Jair Bolsonaro. E desde então o governo anuncia que vai ter mais fiscalização, e na prática, se existe essa cidade flutuante aí com várias, mais de 300 balsas estão lá, então é a evidência de que não existe fiscalização.
E nem vontade de fiscalizar, pelo visto, né? Porque depois de 15 dias... Então vamos esperar, esperamos que não tenha nenhuma violência, né? Porque como você disse, eles estão ameaçando revidar. A gente espera que tudo se resolva. Muito obrigada, Anderson, pela parceria, por estar aqui com a gente. E até a próxima.
Muito obrigado também. Agradeço eu pela oportunidade de estar aqui. E até a próxima.
Vanúcio, é uma grande satisfação receber você aqui no podcast Folha Notícias. Tudo bem? Como é que você está?
Tudo bem, Gabriela. Eu que agradeço o convite.
Muito bem-vindo. A gente sabe que ainda falta um ano para as eleições, muitas águas podem rolar, mas hoje tivemos alguns anúncios de pré-candidaturas para a chamada Terceira Via, com a senadora do MDB, Simone Tebet, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Qual a sua leitura sobre essas candidaturas?
Bem, sempre no período de pré-candidatura, os partidos colocam, né, e aí várias pessoas se colocam à disposição para a pré-candidatura. Obviamente, isso tudo ainda depende de muita articulação para que essas candidaturas ou pré-candidaturas se viabilizem de fato. Então, o momento, talvez, que ocorre aí é que talvez a gente tenha antecipado um pouco essa composição para as eleições do ano que vem, porque... de toda maneira, essa eleição ela foi, de certa maneira, antecipada. Então, o que a gente está vendo aí é uma antecipação muito grande da configuração do cenário para a eleição do ano que vem. Eu acho que chama a atenção bastante isso nesse momento.
Você, inclusive, acha que isso demonstra que tanto as forças progressistas e de direita ainda não conseguem se unir para candidaturas que representem elas e por isso temos tantos candidatos, porque a gente sabe que teve esses dois hoje, o Rodrigo Pacheco, a Simone Tebet, só que a gente também tem Moro, tem Lula, tem Bolsonaro. Você acha que isso representa justamente algum, digamos assim, algo prejudicial para a democracia pelo fato das pessoas não estarem conseguindo se unir em uma candidatura só?
Não, eu não acho. Eu acho que é característico do nosso sistema político multipartidário e presidencialista. Então, a nossa configuração, ela acaba criando incentivos para que a gente tenha muitos candidatos e que haja essa dificuldade de união. Então, eu penso que o nosso sistema político, ele está por trás dessa grande fragmentação que a gente tem, pelo menos nesse momento, e que historicamente tem. Nós, historicamente, temos... nas eleições presidenciais, um número grande de candidatos, né? Não é especificamente nessa que a gente tem um número maior. Então, se a gente lembrar, por exemplo, a eleição de 14, na eleição de 14 nós tínhamos algo em torno de mais de 10 candidatos, né? E obviamente que um grupo menor lá embaixo tem menos visibilidade, mas que é um número grande quando a gente olha no geral, né?
Exatamente. Inclusive, falando sobre essas candidaturas, a gente não pode deixar de falar do atual presidente Bolsonaro, né? Que o partido PL disse que ele vai se filiar oficialmente no dia 30 de novembro, mas, ao mesmo tempo, ele falou ontem, quarta-feira, para os apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, que estava doido para entregar o cargo. Você acha que é possível ele não se candidatar? Seria medo da derrota que está mostrando nas pesquisas quando colocam ele ao lado de Lula?
Olha, esses últimos anos mostram que realmente Bolsonaro ele é imprevisível no sentido das decisões que ele toma, né? Então, ele estava no PSL, e antes do PSL ele estava em outro partido, e antes estava em outro, e depois saiu, enfim. Então, há uma imprevisibilidade muito grande sobre a vida política dele, sobre essas decisões que ele toma. Isso é um elemento que cria uma certa instabilidade, eu até diria uma certa falta de previsão, ou seja, a gente não sabe realmente se ele vai se filiar no PL, tudo indica que sim, mas, enfim, pode ser que não. E também tudo indica que ele pode ser candidato, mas que no fim ele pode dizer que não quer. Então, é sempre muito instável a gente tentar fazer uma previsão muito, muito acertada sobre o que aqui, como é que vai ser a vida política de Bolsonaro. Agora, caso ele não decida concorrer, obviamente que vai ser em virtude de um cálculo, né? Ou seja, se ele não concorrer, vai ser porque ele talvez considere que não seja relevante concorrer para perder, talvez vislumbre uma derrota se configurando. Mas aí a outra pergunta surge: bem, se Bolsonaro não concorrer, para onde que vai, para onde que iria esse voto? Então, a gente teria uma reconfiguração completa do quadro político, porque ele ali está de maneira sustentável entre 25% e 30%. Isso é uma parcela grande do eleitorado que teria que procurar um outro candidato. Então, sim, é muito, seria vamos dizer assim, uma implosão do cenário político ele não concorrer. Então, é sempre ainda muito incerto a gente tentar compreender o que, é que vai acontecer com ele.
Inclusive, falando do cenário político, né, da imprevisibilidade do que está acontecendo, a gente sabe que hoje tivemos o presidente do União Brasil afirmando que Mandetta, o ex-ministro de Saúde, não vai ser pré-candidato ao cargo do Planalto. Entretanto, em entrevista para o G1, o próprio ex-ministro afirmou que essa informação é equivocada e que nada está decidido ainda, e ele se mantém à disposição do partido. Como você encara essas trocas de informações? Você acha que é possível ainda a candidatura de Mandetta?
Olha, eu acho que enquanto era o DEM somente, era provável que seria mais fácil dessa candidatura ocorrer, porque dependeria de uma configuração menor. Agora, à medida em que a fusão do DEM com o PSL cria a União, é muito mais complicado agora para que o Mandetta se viabilize, visto que a entrada de outros atores, né, a fusão do partido, criou uma outra correlação de forças internas dentro do partido. Então, isso é um elemento que a gente ainda não tem como compreender direito como é que o partido vai se configurar internamente, no sentido das suas forças. Agora, também há a discussão, e essa discussão saiu hoje, de que havia uma negociação da União Brasil no apoio a Sérgio Moro. Então, essas negociações elas estão ocorrendo, provavelmente, e há uma possibilidade aí de que o Mandetta não seja realmente, visto que o União é um partido que tem uma estrutura muito grande, a partir da fusão, né, com o DEM e o PSL, tem uma estrutura muito grande, tempo de TV e recursos, que passa a ser foco de interesse dos outros candidatos, né? Então, é um xadrez ainda que está sendo jogado.
Inclusive, você acha, a gente estava falando agora há pouco, que se Bolsonaro não, por algum motivo, não se candidatasse, você acha que esses eleitores do próprio Bolsonaro iriam para Moro?
Depende, porque talvez Bolsonaro não concorra, mas ele apresente um candidato.
Sim.
E aí teríamos uma outra configuração completamente diferente. Então, nesse momento, é muito difícil a gente imaginar, e a gente ainda não tem tantas pesquisas que avancem nesses dados, né, nos microdados, em quem a pessoa poderia ou não votar como segunda opção. Ainda não temos essas pesquisas nesse nível, mas isso dependeria se Bolsonaro apresentasse um outro candidato ou não, ou simplesmente ele saísse da disputa e apoiasse o candidato a governador. Ou seja, é muito difícil isso acontecer, mas como a gente falou, é possível que Bolsonaro decida não concorrer. É uma decisão ainda que ele aparentemente não tomou de certeza, né?
Como você disse, é imprevisível, né? A gente não tem como saber o andar da carruagem, porque ainda falta um ano, ainda falta muito tempo. Mas é isso, Vanúcio, muito obrigada pela sua participação. Esperamos você para próximas entrevistas e até a próxima.
Tá ok, Gabriela. Eu que agradeço e um abraço a todos.
Um abraço. Agora você pode ficar ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco através do aplicativo Telegram, com boletins diários, versão digital do jornal impresso e conteúdos exclusivos. Nós estamos onde você está. Por hoje é só, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Espero que você tenha gostado. Acompanhe diariamente o nosso podcast acessando os aplicativos de áudio SoundCloud, Spotify e Deezer. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Na apresentação, Gabriela Sobral. Na produção, Gabriela Sobral e Emília Lucena. E na edição, Adiel Alves. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria-Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Amanhã, sexta-feira, a gente volta com mais informações para você. Até lá!